ar. A voz da Contag, a voz dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares.
Olá, está entrando no ar a voz da Contag. Eu sou o Baraque Fernandes.
E eu, Verônica Tosi.
Nessa edição vamos falar sobre tráfico de mulheres no meio rural, com Jaqueline Leite, do Comitê Latino-Americano de Mulheres da UITA, CLAMU. Bem-vinda, Jaqueline.
Bem-vinda.
Muito obrigada. É um grande prazer, Verônica e Baraque, a gente participar desse programa que é tão importante, que leva a voz para as pessoas no campo.
Jaqueline, em pleno século XXI, 2018, ainda acontece tráfico de mulheres no meio rural?
Pois é, Baraque, lastimavelmente sim. E é no mundo inteiro. Nós temos que ter muita atenção para a questão do tráfico de mulheres, porque muita gente pensa que o tráfico de mulheres é somente para a prostituição. Mas existem outros fins que essas mulheres são aliciadas e que saem dos seus lugares, e principalmente da zona rural, porque a zona rural muitas vezes tem algumas dificuldades, enfim. Então, muitas jovens, adolescentes, e meninas e mulheres são levadas para trabalhar, às vezes, em casa de família, como empregadas domésticas, ou também algumas vão para a prostituição, que são levadas, na verdade, elas não sabem, né? Porque o tráfico é justamente o desconhecimento do que você vai fazer. Então, ele pode se configurar de várias formas. Então, a gente tem que estar muito atento para essa questão, porque na América Latina e Caribe, uma das formas mais comuns de se traficar jovens, adolescentes e mulheres é para o trabalho doméstico ou para a prostituição.
Jaqueline, de que forma essas mulheres são abordadas ou aliciadas?
Existe uma terminologia até na América Latina que diz que são apadrinhadas algumas. Existem famílias que buscam meninas jovens, né, no interior, prometendo para as famílias que elas vão estudar, que elas vão trabalhar em troca disso, mas que elas vão estudar, né? Então seria uma oportunidade de viver numa cidade maior, na capital, pode ser. Só que essas meninas acabam sendo confinadas. Às vezes são meninas de 9, 10 anos. A partir dos 8 anos elas já vão para essas casas de família. E elas são confinadas. Então elas não têm contato com o mundo externo. Elas não estudam, porque toda criança deve estar na escola. Elas não têm direito de estudar. Elas fazem o trabalho de uma mulher adulta, né? Porque elas lavam a louça. Algumas até cozinham, outras cuidam de crianças que são, às vezes, até mais velhas do que elas, né? Elas não têm roupa, elas não podem sair, elas não podem se comunicar, e isso sim se configura como tráfico de mulheres, tráfico de pessoas. Então, muitas vezes, a família, pensando no bem da filha, entrega para alguma família, outra, uma família mais abastada, mas existem também os aliciadores que vão para o interior e buscam essas meninas, às vezes fazem até mesmo uma chamada em rádios, né? Estamos procurando meninas bonitas e tal para fazer, para serem modelos ou para estudar. Na realidade, essas sim, muitas vezes vão para a questão da prostituição, primeiro para a capital e depois fora do Brasil. Então, elas são utilizadas de várias formas, né? Lastimavelmente, isso ainda existe.
Então, Jaqueline, como as entidades sindicais e organizações sociais podem atuar para impedir que esse crime continue?
Na verdade, a atuação da UITA dentro deste tema é entender primeiro, né, que os temas que acontecem com relação ao sindicato sempre são relacionados com direito trabalhista, enfim. Então, o primeiro foco é entender que o tráfico de pessoas, o tráfico de mulheres, é contra a exploração do trabalho. Geralmente elas saem para trabalhar, para conseguir dinheiro e retornar para a família, porque elas têm essa responsabilidade de retornar o dinheiro para a família. Então, a proposta sempre é de trabalho. Se é de trabalho, o sindicato tem uma preocupação. Então, esses direitos são violados, e o que a UITA entende, que o CLAMU entende, é que para você enfrentar um problema, você tem que conhecê-lo. Então, como existe esse mito de achar que toda mulher sai do país ou que vai para um outro lugar, que se é tráfico, ela vai para a prostituição, a UITA faz esse esclarecimento de que é uma violação de direitos e que estão violando o direito do trabalhador, e para que essas famílias fiquem atentas, né? Muitas das vezes a gente faz uma formação para dirigentes sindicais e eles mesmos se dão conta de que alguns casos são casos de tráfico, mas que eles não sabiam. Então, primeiro se informar do problema, entendê-lo para poder enfrentá-lo.
Jaqueline, então, prevenir o denunciar, denunciar o prevenir.
Os dois são importantes, né? Mas, na verdade, o tema do tráfico é um tema muito delicado. Delicado e perigoso ao mesmo tempo. O que os traficantes geralmente, ou as pessoas que exploram geralmente, fazem é ameaçar a família. Porque essa pessoa é que está em situação de tráfico, é a pessoa que vai trazer o lucro para ele. Então, ele não quer exterminar diretamente com essa pessoa. O que ele quer? Ele quer, primeiro, ter o lucro dele para depois, quem sabe, soltá-la, enfim, porque elas não ficam eternamente em situação de tráfico. E então, eles ameaçam com alguém da família. O que a UITA entende que seja o caminho mais correto é fazer a prevenção, é fazer com que os sindicatos entendam que isso é uma violação de direito ao trabalho também e que nós possamos fazer formações e fazer a prevenção, porque a denúncia é perigosa. Às vezes a própria família não sabe em que situação essa mulher pode estar ou essa menina, ela pode então piorar. Às vezes, se você denuncia e não sabe exatamente que situação que elas estão, pode piorar a situação até vir, não sei, acontecer algo com a família. Então, o mais importante dentro da nossa ótica é fazer a prevenção, sabendo que a denúncia também é importante, mas tem que ter muito cuidado com as denúncias.
A prevenção, então, é sempre mais importante, você deixou muito claro, Jaqueline. Mas caso esses direitos já estejam violados, fica aqui a nossa orientação da CONTAG. Diz que os números telefônicos 100 ou 180 e denuncia esse crime, que infelizmente ainda acontece no campo do Brasil e do mundo. Outro espaço que a gente também lembra, que é um espaço também de prevenção e de denúncia, é a Marcha das Margaridas 2019, que está vindo aí em agosto do próximo ano.
Agradecemos a sua participação aqui, Jaqueline.
Eu que agradeço, gente. Foi muito bom.
E ouça e baixe os nossos programas no portal www.contag.org.br na Voz da Contag. Um grande abraço.
Até o nosso próximo encontro aqui na Voz da Contag.
Você acabou de ouvir a Voz da Contag, a voz dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares.